Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você também acha que a língua que falamos é uma espécie de organismo vivo, que vai sendo modificado com o tempo, hein? Eu acho que não há dúvidas sobre isso, não é? A questão é saber se está sendo modificado para melhor ou para pior, ou se está sendo utilizada como instrumento político. Aliás, dá até para questionar essa noção de pior ou melhor. Vamos nessa onda hoje. Para começar, uma frase de Oliver Wendell Holmes, médico, professor e escritor estadunidense. Cada língua é um templo em que se encerra a alma dos que a falam.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com o suporte de quem sabe que existe uma linguagem que é ao mesmo tempo única e universal: a cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E quem ganhou esta semana o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas foi meu amigo Boris Depré, mais um assanhado podcaster que habita a podosfera brasileira. Ele comentou o podcast Caçando Lobato assim: mais um episódio sensacional, ácido e bem-humorado, mas que fala de um assunto seríssimo. Dizer que os professores não estão preparados para trabalhar com Lobato nas escolas é assinar um atestado de incompetência, ao mesmo tempo que se assemelha ao: se a lâmpada está queimada, o novo padrão é escuro. É empurrar a sujeira para debaixo do tapete e preferir nos espantar aos poucos que ainda se espantam, ao invés de buscar resolver o problema com real empenho. Ignorar o folclore e a visão da época em que as histórias foram escritas e tomar decisões como essa revela o despreparo, não só dos docentes, mas dos dirigentes da nossa educação. Não sei até se não querem apenas encontrar um motivo para se promover em cima das decisões importantes, para não dizer estúpidas. Alguém levou em consideração as lições de amizade, de respeito aos mais velhos? O incentivo à imaginação, à criação, à liberdade que a criança deve ter de pensar? E que a cada dia, enfurnados em apartamentos minúsculos, cercados de eletrônicos, nossos filhos estão perdendo o gosto pela vida simples, por valores que muitas vezes deixamos de lado pela correria do dia a dia, e que só perceberemos quando eles forem adultos e cometerem os mesmos erros com seus filhos? É um círculo vicioso que, se não começarmos a mudar com urgência, não vai se resolver por si só. Demanda esforço de cada um a cada dia. Lembro dos bons tempos, onde Pedrinho e Narizinho eram nossos heróis, e o cheiro dos quitutes de tia Anastácia atravessava o limite da televisão, e as histórias de Dona Benta alimentavam nossa imaginação. E quando nossa ficção era baseada em lendas e contos, amedrontados pela cuca e pela mula sem cabeça, contávamos com o apoio incondicional de uma boneca de pano, um ser provindo de uma espiga e de um saci pererê. Bons tempos, e não nos tornamos seres monstruosamente racistas ou preconceituosos por isso. Obrigado por esse chacoalhão em nossas cabeças, Luciano. Olha só, o Boris parou de fazer o seu podcast para comentar o nosso. E você aí que só escuta podcast, por que não comenta também, hein?
Vivo o canto dessa terra. Viva o povo deste lugar. Viva a viola e zabumba. Viva.
Olha só, é o som de Canto de Reza, do Victor Batista, lá das Minas Gerais, num CD que eu achei, assim, por acaso, em Pirinópolis, lá em Goiás, que eu começo o programa de hoje. Eu escrevo. Escrevo desde que me lembro e nunca fui o melhor aluno de português nas escolas. Eu acho que o meu domínio da gramática dá pro gasto. Tenho dificuldades com vírgulas, com crases, com os porquês e com diversos outros detalhes que fazem com que a cada disparo de um texto meu, para os leitores, um frio no estômago apareça. Disparo o artigo pensando: qual é a cagada que eu fiz dessa vez, hein? Mas eu não vejo alternativa. Acho que melhorei muito com o tempo e ainda vou melhorar mais. Mas eu tomei a decisão de expor o meu português claudicante quando me deparei com o mesmo tipo de angústia em outros escritores. A maioria deles muito mais importantes do que eu jamais serei. E para não fugir à regra, encontrei conforto no mestre Rubem Alves, que um dia aliviou meu sono. Ele escreveu assim: cheguei onde estou por caminhos que não planejei. É um lugar feliz com o qual nunca sonhei. Nunca me passou pela ideia que eu viria a ser escritor. Sou ruim em gramática, erro a acentuação. E há mesmo uma pessoa que se dedicava a escrever-me longas cartas para corrigir o meu português. Parou de escrever, eu acho que desistiu. Como é bem sabido, eu, um mau aluno, especialmente quando o professor quer ensinar-me coisas que eu não quero aprender. Pena que o dito professor, voluntário, nunca tivesse feito comentário algum sobre o que eu escrevia. Concordo mesmo, é com Patativa do Assaré. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada.
Café Brasil. E sobre essa questão dos erros, o Gabriel Pericé publicou outro de seus deliciosos textos nas iscas intelectuais do portal Café Brasil. Trata-se de Meus Erros Preferidos. O som que você ouve ao fundo é de Gonzaguinha, com o violinista Ricardo Herz. As crianças erram, porque são humanas. Mais humanas do que nós, adultos adulterados. Odiamos errar, queremos a perfeição. E por isso deixamos de aprender com a mesma rapidez com que aprendíamos na infância. Mas os erros revelam verdades, especialmente os linguísticos. Uma criança outro dia me perguntou se existe mesmo o tal de abominável Homem das Neves. Ouviu algo a respeito num programa de TV sobre o Himalaia. Será abdominável o monstro que faz abdominais deitado na neve? Dias desses, uma menina aqui em São Paulo viu dentro de uma estação do metrô uma sala de vidro. Trata-se de um posto tira-dúvidas. Qualquer passante com dificuldades em português e matemática pode entrar e gratuitamente receber uma breve aula particular sobre fatoração ou análise sintática, raiz quadrada ou ortografia. Ao ler o cartaz com dizeres "tire aqui suas dúvidas de português e matemática", a criança disse ao pai: "Ah, então é daqui que as pessoas vêm tirar suas dúvidas? Pai, deixa eu pegar uma para mim?" O erro nos ajuda a acertar com esmero. Um erro não é mero equívoco. Erra redondamente quem menospreza o poder criativo do erro. Uma professora me contou que, no início de sua carreira, faz mais de 30 anos, tinha em sala de aula um aluno que falava "trouxe" em vez de "trouxe". O menino vivia trazendo coisas. "Professora, eu trouxe o lanche." "Professora, eu trouxe o caderno." "Professora, eu trouxe a lição de casa." A professora repetia, com um sorriso bondoso, que era errado dizer "trouxe", que o certo era "trouxe", que a gramática é que estava certa. O aluno também sorria, ouvia, mas não entendia a correção. Fazia expressão de caixa d'água, indecifrável. E continuava trazendo coisas. "Professor, eu trouxe um bilhete da minha mãe." "Professor, eu trouxe uma flor para a senhora." Até que um dia, com a paciência esgotada, quando mais uma vez o "trouxe" se fez, a professora exigiu que o menino escrevesse no caderno 500 vezes "eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe", e que trouxesse o exercício castigo no dia seguinte sem falta. E o menino não faltou. Lá estava ele diante da professora, o olhar tranquilo, a alegria do dever cumprido, as 500 linhas devidamente alinhadas. Um começo de bolha no dedo por escrever com força e realizar a tarefa. "Professora, aqui está. Eu trouxe, os trouxe." Café Brasil.
Mas as questões da língua que falamos sempre me atraem. Por isso trago um texto de Karine Vieira, que escrevia nas iscas intelectuais do Café Brasil. Ela partiu de um texto de Marilena Chaui chamado "Convite à Filosofia". O dom da comunicação é uma dádiva e, como tantos e tantos atributos, pode ser usado para o bem e para o mal. No diálogo Fedro, Platão dizia que a linguagem é um farmacon. Essa palavra grega, que em português se traduz por poção, possui três sentidos principais: remédio, veneno e cosmético. Platão considerava que a linguagem pode ser um medicamento ou um remédio para o conhecimento, pois pelo diálogo e pela comunicação conseguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros. Ajudamos, curamos, resolvemos. A linguagem pode, porém, ser um veneno, quando pela sedução das palavras nos faz aceitar, fascinados, o que vimos ou lemos, sem que indaguemos se tais palavras são verdadeiras ou falsas. Enfim, a linguagem pode ser cosmético, maquiagem ou máscara para dissimular ou ocultar a verdade sob as palavras. Como cosmético, eu tenho um exemplo claro e atual: os políticos. É quando mascaramos as situações, os fatos e acontecimentos para torná-los mais bonitos. Sabe quando os discursos políticos nos enganam, fingindo fazer algo impossível? Pois é bem isso aí mesmo. É quando usamos a ironia não para ofender, mas para enganar. Para que serve um cosmético? Para embelezar, melhorar, aprimorar. E é assim mesmo que a palavra usada como cosmético funciona. Na abertura de sua obra Política, Aristóteles afirma que somente o homem é um animal político, isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. Só temos uma sociedade e cultura graças à comunicação. É a comunicação que nos faz gerar relações sociais através da linguagem verbal e não verbal. E por sua extrema importância, podemos perceber que é um claro instrumento de dominação. Na época da colonização, um modo da metrópole efetivar sua dominação era impondo a língua pátria. No Brasil não foi diferente. Inclusive, a primeira atitude de dominação pela linguagem foi através do Marquês de Pombal, em 1877, quando proibiu o ensino de qualquer língua em todo o território nacional que não fosse o português. Isso porque as línguas mais faladas em nosso país eram o tupi e o tupinambá. Nos Estados Unidos temos um exemplo interessante. Após a independência, foi criado o Dicionário de Inglês Americano para se diferenciar da Inglaterra, sua antiga dominadora. Mas até hoje temos casos claros e explícitos de dominação. Uma delas é através do pedantismo. Pedantismo. Eu sempre achei essa uma palavra feia. É feia mesmo. Pedantismo. O significado também é: ao utilizar palavras rebuscadas, expressões complexas e inclusive em outro idioma, faz-se valer de uma cultura de dominação pelo saber. Eu sei mais do que você. Eu tenho mais estudos. E por aí vai. Não que eu defenda ser simplório, longe disso. Apenas devemos refletir sobre ser conveniente ou não. Para que ser rebuscado entre pessoas humildes e sem tanto conhecimento, hein? Esse rebuscamento sem precisão também incide sobre o profissionalismo. Imagine uma conversa informal com um médico que somente use termos técnicos que não sejam de fácil compreensão. Seria perfeito em uma convenção médica, mas informalmente deixa a desejar. Sem contar a má impressão. E há muitos casos assim. Diversos profissionais se utilizam dessas expressões técnicas para se impor, para se mostrar, chamar a atenção. Isso também é um modo de dominar, de oprimir. A comunicação é realmente uma dádiva. Ela pode ser remédio, veneno, cosmético, de acordo com o seu falante e também do seu ouvinte. A oratória faz culminar amores, desprezo, desilusões, tudo com simples palavras. Mas você é quem escolhe como serão suas palavras. Remédio, veneno, cosmético ou dominação?
Lá no meu sertão, os caboclo lê, tem que aprender outro ABC, o J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é psilone, o M é me, o N é ne, o F é V, o G chama-se G. Na escola é engraçado, ouve-se tanto E, o F é F, O G chama-se G. Na escola é engraçado, finge com tanto E. A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z.
Que maravilha, não, essa aí é ABC do Sertão, do grande Luiz Gonzaga, com Zé Dantas, aqui com Geraldo Azevedo. Aliás, em 2012, Luiz Gonzaga, o Mestre Lua, completaria 100 anos. Vamos ouvir um pouquinho, hein?
Lá no meu sertão, pro caboclo tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é sim, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é sim, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o M é MI, o N é N. O FF, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z.
E o meu amigo Minas, que escreve muito bem nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, manda um recado. Altas filosofias à parte, eu quero repisar o que venho dizendo há muito, inclusive aqui no podcast. Quem faz o idioma é quem fala e quem escreve. E a gramática só tem a função de tentar botar ordem na suruba. Jamais a de criar regras pétreas que pretendam antecipar o comportamento da língua. Não me refiro a coisas como nós vai, nós vem, mas a coloquialismos e estrangeirismos inevitáveis. Me liga ao invés de ligue-me. Know-how em vez de saber como e por aí afora. O pior caminho é o inglório empenho de se ficar apontando erros uns dos outros. De que adianta puxar a orelha de alguém que se considera corretíssimo e apesar disso escreve, por exemplo, e etc., quando etc. não admite o e, pois vem do latim etc., que quer dizer e mais? Claro que há limitações de bom senso. Quem fala em público ou escreve para o público deve cuidar ao menos de certos princípios básicos. E sendo altamente herético, eu acho que ninguém deve seguir os passos de um Machado de Assis. Já que, convenhamos, ele não escrevia em brasileiro, mas em português. E assim, suas obras geniais deveriam ser traduzidas para que não sejam de leitura tão artificial e chata. Que podem fazer os gramáticos diante de um Guimarães Rosa, hein? Arrancar os cabelos? Ou declarar que se trata de um escritor totalmente errado?
Só não achou a chave do piano para não tocar o que o sambista fez. Os versos rasgou argumentando quanto erro há aqui de português. Se num deles falava de saudade, a concordância fez-se no meu coração. Que crime cometeu? Eu sei quem mais sofreu, quem mais sofreu. Foi a minha canção.
Se ele juntasse os pedacinhos novamente daquela parte de piano que rasgou, ele veria certamente
a dedicatória que meu coração ditou. E os versos fiz com pouca prática, a melodia fiz com muita dor.
Não se corrigem erros de gramática
quando a gente fala de amor.
Que maravilha, cara. Olha só quem vem pro Café Brasil é Marlene, com Erros de Gramática, do Marino Pinto, que está num LP de 1959 chamado A Explosiva, viu só, hein? Não se corrige erros de gramática quando a gente fala de amor.
Café Brasil. Thank you.
tal, hein? É o som de Paulo Moura e Armandinho com Falando de Amor, de Tom Jobim, que eu trago um trechinho de uma excelente entrevista que o Milor Fernandes deu há muito tempo no Estadão. O jornalista perguntou: você teve problemas com o então ex-ministro Aldo Rebelo? E o Milor respondeu: escrevi alguma coisa quando ele fez a tal lei proibindo estrangeirismos. Ora, quando os portugueses chegaram a este país, trouxeram a língua deles e pronto. Se não, até hoje estaríamos falando nhangatu, na base do nós não sabe falar português. Mas de onde veio a bronca do ministro? Diz o jornalista. E o Milor responde: ele baixou a tal lei e eu escrevi que aquilo era idioletice. O homem se sentiu ofendido e me processou. As pessoas não têm obrigação de saber o que é idioletice, mas o ministro tem. Ele pediu uma indenização de R$30.200, já quantificando o que queria receber. Não disse que ele é um idiota, mas eu pergunto: no politicamente correto não se pode dizer que o sujeito é idiota? Esse pessoal do governo não sabe que existe poesia, prosa e língua falada. Você escreve poesia, você escreve prosa, mas você fala a língua. Fala e vai modificando a língua. Grande Milor, idioletice. Agora a gente aprendeu mais uma. Mas cuidado ao começar a usar o novo termo por aí. Ele é uma criação do Milor, que pegou a palavra idioleto, que significa fala de um único indivíduo, e aplicou o sufixo -ice. Idioletice. Ficou legal, mas ninguém vai entender. Como o agora ministro, vão achar que você está xingando. Esse assunto da língua como organismo vivo jamais chegará a um consenso. Quem leu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, sabe o que aconteceu quando Policarpo tentou eliminar tudo que era não nativo. Concluiu que deveríamos voltar a falar tupi. Pô, isso aí não é tupi, mas é o Lili Sacar, cantor e compositor da nação indígena Funiô, de Pernambuco, cantando Deus nos deu o nosso idioma para ser falado. A língua dele é o Yaté, do tronco linguístico Macro-G. Tá pensando o quê, meu? O Café Brasil é cultura. Aqui a gente mistura tudo. Então é assim, ao som de Mistura e Manda, de Nelson Alves, com Altamiro Carrilho, que vamos ficando por aqui, botando mais uma pulguinha aí. Como em tantas outras áreas, nessa questão do idioma que nós falamos, eu sempre digo, o problema está no excesso. Excesso... Cissa, excesso é com X e dois S, né? Com o literato Lala Moreira na técnica, a ilustrada Cissa Camargo na produção e eu, o idioletador Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Boris Depré, Rubem Alves, Milor Fernandes, Gabriel Perissé, Karine Vieira, meu amigo Minas, Victor Batista, Ricardo Heres, Geraldo Azevedo, Paulo Moura com Armandinho, Altamiro Carrilho, Lili Sacar, Luiz Gonzaga e Marlene. Pode... Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que quer mais que o óbvio, quer mais que o irrelevante, quer mais que o banal. Aqui a gente distribui iscas intelectuais para o seu cérebro ficar em forma. Vem pra cá, www.portalcafebrasil.com.br. E pra terminar, uma frase de quem? Milor Fernandes. A língua é a mais complexa, a mais milagrosa, a mais estranha, a mais gigantesca e variada invenção humana. Nada menos sujeito a tutelas autoritárias.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.
Rádio Nossa.